Muito boa noite para você que está ligado na Web Rádio Verdão. Seja muito bem-vindo a mais um programa Análise Verdão. Mais uma vez aqui meio improvisado da nossa casa. Hoje participando com a gente aqui o Júnior Almeida, o João Marcos, o Pedro Alvarez e o Breno Barbosa. Daqui a pouquinho a gente vai trocar uma ideia com todo mundo do Análise Verdão. Seja muito bem-vindo. Lembrando sempre do apoio do Guiozada Midori, Selo 7 Consultoria, Dom Pablo Barbearia e Porcolândia 1914. É, rapaziada, hoje tem muita novidade do time do Palmeiras. Finalmente, a confusão do contrato do Gustavo Gomes foi finalizada e a gente já tem aí a definição agora de tudo, de todos os jogadores que vão poder atuar aí para o time do Palmeiras. Inclusive o Ivan Angulo também tá de volta. A gente vai falar muito sobre isso e a gente vai discutir com a rapaziada aqui do Análise Verdão todos os detalhes dessa novidade do Palmeiras. Boa noite, galera. Começando com vocês aí lá da Bahia, rapaz. O Júnior Almeida tá com a gente aqui no Análise Verdão. Boa noite, Júnior. Dá o seu oi aí para a galera.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. Breno Barbosa, João Marcos. Boa noite, ouvintes do Web Rádio Verdão. Acho que o podcast, a live hoje tem bastante conteúdo. Como o Bruno já falou, tem a questão do Gomes, tem o Ivan Angulo. Como o Lucha pode pensar esse time aí para essa semifinal que a gente tem pela frente? Então, espero que quem esteja assistindo a gente encontre um bom debate aqui, que possa acrescentar algo.
É isso aí, rapaziada. João, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Hoje é o programa de número 5, depois de quase 5 meses longe da galera aqui na Web Rádio Verdão. Vocês estão bombando no Twitter, hein, João? Boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite para os amigos. Você viu, cara, aqui que explodiu o vídeo do Luiz Adriano, né? É bom que a gente trabalha para mostrar esse tipo de coisa para a torcida do Palmeiras, né? Para tentar colocar um pouquinho de luz no debate. Rapidinho. A partir de agora no Campeonato Paulista, ganhou, continua, perdeu, tá fora. É hora de fazer o balanço do trabalho do Luxemburgo, o que deu certo, o que deu errado e tentar entender o que vem pela frente. É isso que a gente vai fazer hoje.
É isso aí. Pedro Alvarez, boa noite, Pedrão. Seja bem-vindo mais uma vez. Você que esteve com a gente na transmissão fatídica do nosso derby. Acho que o Pedro caiu aí. Daqui a pouco ele volta. Enquanto o Pedro volta, Breno, dá boa noite para a galera aí, seu destaque inicial para a gente começar esse debate.
Opa, boa noite a todos, boa noite Júnior, João, Pedro, Bruno. Primeiro agradecer, foi a primeira vez que estou aqui com vocês, então sempre bom estar falando sobre futebol, estar falando sobre Palmeiras. Acredito que o meu destaque vai para Gustavo Gomes. Finalmente foi resolvido todo esse imbróglio. Vamos ver se o Gustavo inicia, quais vão ser as ideias. Preciso falar um pouquinho como que a equipe jogou contra o Água Santa e na onde o Gustavo pode agregar. Então, vamos que vamos. Valeu, obrigado.
É isso aí. Pedrão, agora sim de volta aí. Dá o seu boa noite para a galera para a gente começar o debate aí, para todo mundo compartilhar com a gente. Bora lá. Pedro, tá ouvindo a gente? Acho que o Pedro caiu de novo aí. Bom, é o seguinte, rapaziada, a gente teve novidade hoje nessa confusão do Gustavo Gomes. Finalmente o Gustavo Gomes assinou o contrato com o time do Palmeiras, João. Depois de bastante tempo aí de enrolação, de assina, não assina, contrato pra lá, contrato pra cá, o Palmeiras tá aí com o Gustavo Gomes. Mas antes de falar do zagueirão, deixa eu ver se o Pedro finalmente consegue falar com a gente. Seu microfone tá travado aí, Pedrão.
Bem, eu estava até comentando, só que vocês não estavam me escutando, que
Boa.
quem acompanhou as lives de semana passada, especialmente a live do pré-jogo, intervalo e pós-jogo do Corinthians, sabe que a minha internet já não estava ajudando há um tempo. Mas boa noite para todo mundo que está assistindo, boa noite para o João, para o Bruno, para o Breno, para o Júnior. Todo mundo está aqui para essa resenha, vamos ter uma noção aí. Vamos analisar um pouquinho mais friamente o que está rolando nesse Palmeiras de Luxemburgo, o que, que parece que não está dando certo, o que pode dar certo. E com o Gustavo Gomes e o Ivan Angulo podem chegar e agregar o time. Vamos aí que hoje tem bastante pano para manga.
Beleza, Júnior, Palmeiras e Santo André amanhã, 9h30 da noite, a gente vai transmitir na Web Rádio Verdão. O que, que o torcedor pode esperar aí? Vamos falar dessa peleja, por favor, pode começar.
Eu acho que o time pode esperar um time de Luxemburgo, que vai tentar mudar algo do que ele fez no último jogo, seja por sistema, seja por nomes. Não acredito que ele vai repetir a escalação, até porque, apesar da gente ter conseguido vencer o último jogo, a atuação não foi agradável, e tenho certeza que o Lucha sente essa pressão de, querendo ou não, é uma pressão dele conseguir vencer atuando bem. O torcedor do Palmeiras cobra esse desempenho do Palmeiras, cobra esse desempenho do time de Luxemburgo. Ele fez alguns testes no último jogo, ele alternou, depois ele fez algumas substituições, por exemplo, Ramires veio do banco e fez o gol, então talvez ele possa mudar a escalação colocando algum desses que entraram e que pode ter agradado ele. Além disso, a gente enfrenta um Santo André que por muito tempo teve a melhor campanha do Paulistão, que durante a parada da pandemia perdeu seu maior artilheiro, que é o Ronaldo, com 5 gols, mas mesmo assim continuou um time consistente e conseguiu ter uma das melhores campanhas. Não imagino que vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, até porque é só mata, diferente dos outros anos, é só mata agora, não tem ida e volta. Então vão ser 90 minutos, podendo até ter mais com pênaltis, que o Palmeiras vai precisar, que o Luxemburgo teve esse pouco tempo aí para poder pegar o que ele gostou e poder pegar os inúmeros erros que o Palmeiras cometeu na partida e tentar corrigir para fazer uns 90 minutos mais tranquilos contra o Santo André e tirar um pouco da pressão de cima dele e rumarmos até a final aí.
E aí, Brenão, concorda com o Júnior?
Concordo. Acredito que o Palmeiras vai ser um time que vai propor o jogo. O Wanderlei, ele até cita na coletiva dele pós-jogo o Água Santa, que vai ser até um tema nosso mais pra frente, que uma das dificuldades do Rony é que o Palmeiras propõe um jogo diferente que era o Atlético, né? E apesar de eu não concordar com o Wanderlei. O Palmeiras então, provavelmente vai propor o jogo, é na onde eu acredito que o Gustavo Gomes possa fazer diferença. Quanto ao Água Santa, se a gente parar para analisar, o Vitor Hugo foi totalmente nulo em construção. Então o Palmeiras tinha posse de bola, o Patrick recuava junto com o Felipe e o Vitor Hugo ficava atrás como um líbero. Então ele não conseguia propor, ele não ajudava em nada na fase de construção. Diferente do Gustavo, que até tem boas arrancadas, geralmente a gente lembra até como o Mina, Erickson, o Gustavo pega a bola, consegue romper uma linha, avançar. Isso vai ser importante se jogar o Gustavo. Acredito que vai ser um jogo bem difícil, um jogo onde qualquer detalhe é importante. O Palmeiras não pode cometer falhas igual cometeu contra o Água Santa, aquele gol nas costas do Diogo Barbosa. Pode ser que comprometa isso. Então acredito que tem que ter tranquilidade, agredir o adversário e buscar algumas mudanças. Acho que, igual o Júnior falou, o Palmeiras deve ter algumas mudanças e vamos ver o que o Vanderlei está propondo para esse jogo.
Ô, João, a gente começou a transmissão do último fim de semana, o Léo participou com a gente lá e está aqui ligado também no nosso chat, aí acompanhando a nossa live, e quando saiu a escalação do Palmeiras, a gente não conseguiu entender qual seria o desenho tático do time, e demorou para a gente perceber a ideia do Luxemburgo, tanto que no primeiro tempo quase nada deu certo. O que está acontecendo com o Luxemburgo, João?
Pois é, né, Bruno? É a pergunta que toda a torcida do Palmeiras faz e que é difícil de entender, né? O Luxemburgo parece confuso na tomada de decisão, nas coisas que ele fala, nas ideias que ele está tentando aplicar, né? Eu costumo dizer assim que todo o trabalho de um treinador começa com as ideias, né? Mas você tem que saber aplicar essas ideias, e o Luxemburgo, um treinador tão experiente, não está conseguindo aplicar, a execução está ruim, né? A escalação do final de semana, eu confesso que eu não entendi. O Lucas Lima já teve bastante oportunidade, o Rafael Veiga teve bastante oportunidade, e eles não correspondem da maneira como a torcida espera. Né? Tudo bem que o treinador ele não pode abandonar o seu jogador, mas colocar os dois ao mesmo tempo na mesma partida eu acho um pouquinho fora do tom, né? Acho que ele está apostando muito alto na capacidade dele, no elenco dele. É legal, mas às vezes acho que tem que saber dosar, porque a torcida vai pegar no pé e o momento já era difícil porque tinha perdido um derby, né? Enfim, as ideias do Luxemburgo acho que estão confusas, tá difícil de entender qual é a real intenção dele. Na entrevista coletiva, uma declaração dele sobre a ausência do Dudu, né, a saída do Dudu, me fez ter a percepção de que ele foi meio pego de surpresa, né? Apesar de que a novela se arrastou muito, mas de que nos planos iniciais dele ele não contava com a saída do Dudu e agora ele está tendo que arranjar uma solução de improviso, né? O Vanderlei é um treinador muito experiente, ele vai arranjar essa solução, eu tenho certeza disso. Só não pode demorar, porque como eu disse no começo, é hora de mata-mata e não pode vacilar agora.
E aí, Pedrão? Luxemburgo está confuso, o que precisa melhorar? Você consegue ver aí ponto positivo nesse trabalho dele até aqui?
A pergunta de R$1 milhão, R$1 milhão, é o que passa na cabeça do Luxemburgo nesse momento. Muitos pontos onde a gente vê claramente, como o João apontou muito bem, uma confusão. Ele ter falado do trabalho do Rony no Atlético Paranaense, falando como o Atlético fosse um time reativo, sendo vice-líder em posse de bola no ano passado, um time que costumava jogar no setor ofensivo. Então, alguns pontos que parecem bem incongruentes, realmente, que o Luxemburgo vem falando e fazendo em campo. A escalação do Veiga junto com o Lucas Lima também foi surpreendente para o Al. Primeiro que na hora já foi algo assim que chamou atenção, né? Colocar dois jogadores de meio de campo que às vezes pecam na falta de velocidade, um deles para jogar pela ponta, tirar o Luiz Adriano do time, tudo bem, entendo que ele teve uma questão de querer poupar, mas você tira o Luiz Adriano para colocar um Veiga no ataque, ou seja, você não coloca alguém que tem as características do trio de ataque que ele vem experimentando, com Rony, William e Luiz Adriano. Então são vários pontos onde parece que ele está tentando muitas coisas, e como o João muito bem falou, ele está confiando muito no elenco, no trabalho, só que ele acaba insistindo que a torcida já provou que não está gostando, ou então que não é vida, né? Mas os resultados falam por si só. Pontos que não estão dando. Então é bem complicado analisar o que está acontecendo, mas existem sim alguns pontos louváveis, Bruno. Eu acho que o Gustavo Carpio entrou bem, por exemplo. O Ramires parece que agora está pronto para finalmente começar a sua vida no Palmeiras. Tem algumas coisas aí que... Algumas coisas positivas dá para a gente pescar. O Luiz Adriano, mesmo sem bola, muito participativo. Agora é volta do Angulo, um jogador rápido, ágil, um cara que pode sim substituir lá no ataque, pode... A gente sabe que encontrar alguém que vá substituir o Dudu, a gente não vai montar tão cedo, mas pelo menos uma boa opção, né? A gente não ficar refém de Rony Wesley e ter que ligar. Algumas coisas positivas. Dá pro Palmeiras sim. O Palmeiras tem isso, a pergunta. Ainda mais agora com a volta do Gustavo. Então, tem coisa positiva sim, a gente vai falar bastante disso.
Legal. Ô Júnior, o Fábio Vieira tá aqui mandando um salve para todo mundo. Um time que acostuma ganhar título e o momento agora é o Paulista, diz aqui o Fábio. Também no chat está com a gente o Dante Esparda, dizendo o seguinte: para o projeto do Lucha dar certo, ele deveria montar um time e indicar os jogadores para contratar. Com esses jogadores que o Alexandre Matos trouxe, não vai dar em nada. E aí, Júnior, não vai dar em nada? O trabalho está evoluindo. O torcedor acha que é brasfute, né? Deu errado, troca todo mundo e começa de novo no dia seguinte. Não é bem assim, né?
Então, Bruno, exatamente isso. O Palmeiras, na verdade, já fez uma reconstrução onde mandou basicamente o time inteiro embora e trouxe de novo em 2015, quando realmente havia necessidade. A gente tinha um time ruim e a gente precisava qualificar ele. Tiveram acertos e erros nesse caminho, mas hoje a gente tem seguramente um top 3 elenco do Brasil. Então, não acho que a gente tem que mandar todo mundo embora e contratar novas pessoas. Acho que, assim, determinadas posições, a gente tinha algumas carências e o Anderson Barros esse ano vem suprindo ela com algumas. Por exemplo, não é todo treinador que tem a opção de você ter uma diretoria que pague 6 milhões de euros pelo Rony. O Anderson Barros e o Palmeiras compraram o Rony, o Luxemburgo. Me estranha até a declaração pós-jogo dele. O que mais me preocupa, na verdade, é que ele mostrou, assim, com toda a minha humildade, minha humilde opinião, um desconhecimento sobre o Rony, porque acho que causa estranheza e preocupação quando a diretoria paga 6 milhões de euros de um jogador que deveria vir para resolver uma posição carente, que era um ponta de um contra um, ponta de velocidade, de drible, e o Luxemburgo disse que ele não se adapta exatamente ao esquema, que ainda vai ter que adaptar ele, e faz uma análise do que ele fez no Atlético, que para mim é errônea. Mas tudo bem. Mas o Palmeiras esse ano também comprou o Matheus Vinha, que é um grandíssimo lateral esquerdo, disputou até com o Milan a contratação dele, muitos esperavam que o Matheus Vinha fosse sair do Nacional direto para a Europa. O Palmeiras conseguiu que ele viesse, trouxe o Rony. O ano passado a gente já contratou o Luiz Adriano, que é um grande centroavante. Então o Palmeiras nos últimos anos reforçou bastante, gastou bastante dinheiro. E esse ano é um momento de contratações pontuais, manter o elenco e utilizar a base. Na lateral direita, o Anderson Barros e o Palmeiras estão buscando o Herrera do São Lourenço, porque eles veem uma carência ali. O Mike se confunde bastante. Mas, no geral, a gente tem jogadores muito bons. Um Everton, que falhou contra o Corinthians, mas é um excelente goleiro. A gente tem o Luiz Adriano. A gente tem o Ramires, que talvez possa estar ressurgindo finalmente no Palmeiras. Fez um bom jogo contra o Água Santa. Então, a gente tem muitos bons valores, Bruno. Não acredito que seja essa questão aí de reformular, não. A grande questão também é que o Paulista é importante para o Luxemburgo. Ele sabe disso. Apesar, para a diretoria é importante, para o torcedor também é importante, a gente não ganha desde 2008, então acredito que o Luxemburgo tem esse peso nas costas dele de saber que, querendo ou não, para a diretoria e para a torcida, o Paulista é significativo e que ele tem muitas coisas a ajustar ainda.
Legal, a galera está aqui pedindo para a gente fazer uma análise, o José Mota está aqui, para a gente fazer uma análise sobre o Alanzinho, a gente pode falar dele daqui a pouquinho, mas está vendo na tela aí, Breno, os números do Rony no Paulistão, né? É um jogador que é óbvio que o torcedor vai logo se lembrar do Dudu, as características são parecidas e a pressão em cima dele vai ser grande. Foi uma contratação equivocada do Palmeiras no seu pensamento aí, Breno? Faço falar depois que a contratação chegou e o jogador não está indo bem. Mas você acha que o Rony ainda vai achar seu espaço dentro do time?
Então, Bruno, acredito que a gente precisa começar analisando o que o Vanderlei tem de ideias. Hoje você consegue saber quais são as ideias do Luxemburgo? Você, torcedor, faz uma auto-reflexão. O que o Vanderlei quer no Palmeiras? Se você pegar o time do Palmeiras hoje, assistir 4, 5 jogos, você vai saber realmente o que ele quer? E eu acho bem difícil. Eu vejo uma ou outra ideia bem vaga, mas eu ainda não consigo entender quais são os conceitos que o Vanderlei quer implantar no Palmeiras. A gente fala muito de modelo de jogo. Tá na moda. Modelo de jogo, modelo de jogo. Modelo de jogo de um treinador começa a partir das suas ideias e através disso ele vai colocar na prática, a equipe vai começar a fluir e desenvolver de acordo com o que ele quer. Então a gente não consegue entender realmente o que o Vanderlei quer no momento. E para encaixar o Rony é um jogador que ele precisa ser potencializado. Se a gente pegar toda a carreira do Rony, desde o início dele, passando pelo Náutico, jogando lá no Japão, no Atlético Paranaense, ele é um jogador que ele precisa ser potencializado. O Rony é um cara de drible, ele tem um drible um contra um muito bom, então não adianta a gente querer jogar de uma forma com ataque mais posicional, aí não confunda, jogo de posição com ataque posicional. Um ataque mais posicional, trabalhando a bola, da forma que trabalhou, até na minha opinião, o errado contra o Água Santa não foi ter dois meias, mas sim a lentidão que tinha de passe entre esses dois meias. Você poderia ter, sim, o Veiga e o Lucas Lima, mas por que não liberar o Diogo Barbosa também? Liberou só o Rocha, liberava o Diogo e o Rocha. Trazia o Rony um pouquinho mais por dentro. Dava o Rony um contra um. Não adianta você dar o Rony dois contra um. O Luxemburgo até fala na entrevista dele, o Rony a gente precisa adaptar para o Rony pegar o um contra um. Mas cadê o apoio? Ele não tinha apoio, ele pegava a bola, ele não via um jogador. Ele não via um jogador do lado dele. Não tinha um jogador para fazer uma tabela com ele. Então ele pegava a bola, ia para cima, ele conseguia fazer o drible. Então, acredito que ele precisa primeiro reorganizar as ideias dele. Ele tem boas peças no elenco para poder potencializar o Rony. O Dudu também, se a gente pegar, o Dudu chega em 2015. o começo do Dudu é baixo. Acontece aquele erro contra o Santos, lá ele foi muito criticado, e tem aquele erro de pênalti contra o Santos, tem depois a expulsão, ele passa por um momento de turbulência e volta a renascer na Copa do Brasil. Depois de lá, 2016, aí o resto é história. Só que a gente precisa ter paciência. Não adianta querer substituir o Dudu com o Rony assim do nada. Não é assim, dá tempo para ele, dá oportunidade e potencializa o Rony. É algo que o Rodrigo ainda não fez.
Legal, a galera tá chegando junto com a gente aqui, já somos 270 pessoas compartilhando aqui a nossa live do Análise Verdão. O José Marcos está aqui com a gente no chat, o Leandro Silva, Rony é jogador de contra-ataque, vai ser fritado igual o Borja, tem que montar esquema para ele, é complicado. O Ilin Lopes está dizendo aqui, ó, para mim tem cobra santa agora, porque depois vai ser tarde. Não entendi muito bem aqui. Henrique Novaes, boa noite galera, vamos chegar no like. É isso aí, mete o dedo no like, vamos compartilhar aí nossa live também. Tem muita gente querendo saber ainda também aqui, João, se o Rony, complementando aí tudo que o Breno falou, o Rony jogar bem é uma questão do Luxemburgo achar a característica do time para ele. Ou fazer um time jogar para o Rony é demais, hein?
Eu acho que fazer o time jogar para o Rony não é nem essa a expressão. Tem que ser um time coeso. Essa é a grande questão. As ideias que o Luxemburgo vai aplicar no campo, elas têm que ser coerentes, elas têm que fazer sentido. Né? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, quando a gente falava do Felipão. Né? Muita gente dava porrada no modelo de jogo do Felipão porque achava feio, porque achava retranqueiro, e aquele monte de adjetivo que a gente já conhece, só que o modelo de jogo do Felipão era muito coerente na maneira como ele fazia as coberturas de defesa, como ele atraía o time adversário, pressionava a bola, recuperava e lançava em contra-ataque. Todas as ideias faziam sentido. No time do Luxemburgo, as ideias ainda não fazem sentido, como o Breno falou. A gente enxerga...
Se é certo ou errado é uma outra questão, mas você sabia exatamente como o time do Felipão ia jogar, né? Tanto que ele insistiu muito com o Daverson por uma ideia fixa que ele teve depois até de ter saído do Palmeiras. Ele confirmou isso, né, que ele fazia o time jogar para um estilo. Tá faltando isso, Pedrão? Tá faltando o Luxemburgo encontrar o jeito desse time jogar? Porque, mais uma vez, eu insisto nessa história do Rony, né? Não adianta você trocar o Dudu e colocar o Rony ali e achar que vai ter o mesmo resultado. São jogadores que, embora tenham uma característica parecida, uma qualidade técnica muito diferente. Aí o time tem que ser maior do que apenas um cara para resolver, né, Pedrão?
Sim, justamente. E entra também muito numa coisa que a gente até comentou na nossa live de sexta-feira, que é o seguinte, o Dudu é um jogador com várias características, ele é um jogador de várias funções. O Dudu agrega na armação, na finalização, no um contra um, que é o diferencial dele. O Rony te entrega algumas coisas que o Dudu entrega. Te entrega um contra um, uma velocidade, e em vez do Atlético Paranaense, a gente vê até um poder de finalização muito forte, um cara que chegava bastante na área para fazer o gol. Mas ele não te entrega, por exemplo, a visão de jogo e a capacidade de armar o ataque que o Dudu entregava. Não é à toa que, por vezes, o Vanderlei colocou o Dudu para jogar com meia, né? Jogar ali de 10. O Palmeiras para a quarentena tem um time de 4 atacantes onde o Dudu muitas vezes vinha para trás para fazer a armação. O Rony não vai entregar isso. Então, a partir daí, o Luxemburgo tem que ser coerente com as peças que tem. Não pedir, não colocar o Rony para fazer uma função que ele nunca fazia, que seria essa que o Dudu cansou de fazer pelo Palmeiras. E aí, sobre a pergunta do trabalho do Luxa, entra muito no que o João Marcos falou, que ele precisa ser coeso. Que time eu vou colocar para jogar? Como a gente vai jogar? E respeitar isso. O Felipão, você queira criticar retranca, queira criticar futebol muito ofensivo, muito passe, critique os modelos. Mas o Felipão escolheu um modelo, adequou o time a ele, usou as peças necessárias para ele, deixando o Borja no banco para o Daverson ser titular, não vendendo o Daverson, justamente para ter o time que ele esperava, para poder jogar no modelo que ele havia, que ele pensava o melhor do Palmeiras. Não à toa foi campeão brasileiro. Então ele faz um time que segue o molde, segue o modelo e joga bem naquilo. Ele não tenta fazer muitas alterações no estilo de jogo. Ele joga, né, como a gente, acho que dá até para dizer, bem estilo Felipão mesmo, mas funciona, porque ele entende que o time tem que funcionar daquele jeito, tem que jogar naquele modelo, e as peças são encaixadas para tal. Então, isso até entra muito no comentário do Breno, que realmente os dois meias podiam dar certo. Só que eles entram ali, mas as peças são colocadas, mas elas não necessariamente são colocadas para o funcionamento que elas deveriam. Não tem uma troca de passes tão rápida, não tem a criação que se esperava com os dois. Então é isso. Eu acho que precisa ter um pouco mais de clareza no que o Luxemburgo quer obter desse time do Palmeiras e como ele vai usar as peças dele para isso. O Rony pode oferecer, sim, muito futebol. O Rony pode, sim, fazer a diferença. Mas a gente também não pode cobrar dele coisas que ele nunca fez na vida e ele está tentando fazer agora para preencher a lacuna do Dudu. Então, é um processo que vai exigir calma, vai exigir preparo do Rony e, quem sabe, uma readaptação, porque o Rony pode treinar bastante, que eu acho que ele não vai mudar tanto assim uma questão tão marcante que seria, por exemplo, virar um novo camisa 10, né? E isso a gente é muito difícil que ele faça. Então, realmente, é um trabalho com calma. Oi, fala.
Não, desculpa. Só para pegar esse seu gancho rapidinho. Quer ver uma coisa que prejudica o jogo do Rony também no aspecto coletivo? É uma coisa que a torcida já se atentou há um bom tempo. A lentidão que o meio-campo tem para rodar essa bola, né? Quando o meio-campo do Palmeiras, e a gente pode observar, seja Bruno Henrique, seja Ramires, seja os dois zagueiros, seja Marcos Rocha, Diogo Barbosa, né, o pessoal de trás que tem que construir, quando eles dão mais de 3, 4 toques na bola, dá tempo da defesa adversária se movimentar e criar uma região de pressão, né? E aí entra aquela fala do Luxemburgo. O Rony não é jogador de espaço curto, porque quando ele dribla o primeiro tem cobertura. Se a bola circula mais rápido, não interessa se o adversário está fechado, o adversário vai demorar para movimentar, e aí o Rony vai ter espaço. E aí a avaliação do Luxemburgo, tanto faz, não interessa mais, o Rony vai ter o espaço que ele precisa para jogar. Então, o coletivo precisa funcionar para o jogador também, não é montar um time em função do Rony, mas todo mundo precisa colaborar na ideia, e o Luxemburgo não está conseguindo colocar em prática. O meio de campo é lento, por exemplo, na circulação de bola, né? É uma das várias ideias que não está fazendo sentido no jogo do Palmeiras.
Júnior, que aí? Para a gente encerrar esse assunto Luxemburgo...
Bruno...
Diga lá, pode falar.
Só um momento, desculpa, só para complementar o que o João falou também. Por exemplo, a gente falou do Deverson sendo protagonista com o Felipão, de acordo com a característica que o Felipão queria. O Borja foi protagonista com o Roger Machado. Ele foi artilheiro da Libertadores e do Paulistão. Porque o Borja, ele atacava muito bem a diagonal, tinha esse poder de finalização e o Roger explorava isso. É o que tem que acontecer com o Rony. O Rony é um cara muito bom no um contra um. Então, uma das ideias que o Vanderlei podia utilizar, começa a propor o jogo mais pelo lado direito, quando tiver aquela bola, você acaba fazendo o lançamento, invertendo o jogo e pegando o Rony no lado oposto, no um contra um. Em vez de circular a bola, igual o João falou, de forma lenta, que é o que está acontecendo. Então, vai prejudicar também. É uma sucessão de erros que está acarretando no Rony, por ser a contratação mais cara, por ser a esperança de um, entre aspas, novo Dudu. Então, é uma sequência de erros que está prejudicando o desempenho do Rony no Palmeiras.
Muito bem. E aí, para a gente encerrar essa questão Luxemburgo, nessa nossa primeira parte, Júnior, queria que você comentasse um pouquinho sobre a entrevista do Luxemburgo no final do jogo, meio confusa, né, contra o Água Santa. Ele trouxe a novidade com o Luiz Adriano no banco, a gente não entendeu, e só depois é que ele disse que o Luiz Adriano ali, por questão médica, ficou de fora, e mais uma vez ele insistiu no Rafael Veiga. Para ele, o time está no caminho certo. Para você, o Luxemburgo tem falhado também nessa parte de se explicar para o torcedor?
Eu acho que tem, Bruno. E acho que, inclusive, ele precisar se explicar é sinal de que ele sabe que as coisas não estão indo tão bem e está dando a resposta. Porque se ele tem convicção no que ele está falando, e se ele acha que deu certo o que ele fez, não teria necessidade de se explicar. Mas ele viu que em campo não rendeu, talvez como ele esperasse. Como os amigos já falaram, a ideia do Rafael Veiga...
Não interessa se o adversário está fechado. O adversário...
Alô?
Pode concluir aí,
Oi.
Júnior.
Oi. Então, Perdi a linha aqui.
Boa, João.
Então,
Tava falando que teve entrevista do Luxemburgo dele se explicar para o torcedor. Parece que ele está perdido, né?
isso. Então, ele falou que tentou estar procurando um companheiro para poder jogar com o William e com o Lucas Lima. Imagino que com o Luiz Adriano também. Só que ele testou várias coisas. Ele começou o jogo primeiro colocando o Veiga, o Lucas Lima. O Veiga recuava, o Lucas Lima por vezes também recuava. Eles se alternavam nessa questão. Ele colocou, imagino eu, para que aumentasse assim a produção. Acho que com 2 meses criativos aumentasse. E aí durante o jogo ele inverte o Rony. Ele tira o Rony da ponta esquerda, coloca o Rony na ponta direita no segundo tempo quando ele saca o Veiga. E aí depois ele tira o Rony e coloca novamente o Scarpa para fazer uma função semelhante à que o Veiga já estava fazendo no primeiro tempo. Então, assim, se você for pensar, ele voltou e depois foi de novo. Eu imagino que o Rony pela direita pode até ser um bom caminho, dependendo de como pode funcionar o lado esquerdo. Se ele quiser potencializar os avanços do Diogo Barbosa na linha de fundo. Só que eu acho que até que a ideia do Veiga trazendo para o meio para abrir o corredor para o Marcos Rocha não foi de todo ruim. Na minha concepção, as melhores oportunidades, mas as melhores sensações que eu tive do Palmeiras foi com o Marcos Rocha aproveitando essa avenida, se associando no lado direito, indo para a linha de fundo e dando passo para trás ou cruzamento. Inclusive, o gol do Ramires saiu uma jogada de linha de fundo do Marcos Rocha. Então, para mim, essa ideia não foi de todo ruim. Mas assim, se você coloca, como os próprios companheiros já falaram, se você coloca o Veiga, você coloca o Lucas Lima, e você pode colocar um para recuar mais na base da jogada, para auxiliar na saída de bola, o outro entrelinha, vai de como você quer. Só que a circulação de bola do Palmeiras era muito devagar, era muito devagar. A bola circula com um motivo, ela circula para você quebrar a linha de defesa, a linha que o adversário estabelece, para que você consiga rodar o jogo e encontrar os espaços. Só que se você roda devagar, que a bola chega até o outro companheiro, o seu adversário já se restabeleceu. E a gente, como acho que foi o João falou, ou foi o Breno, desculpa, não me recordo, que a gente pode usar das inversões de bola. E a gente tem no Palmeiras jogadores capacitados para fazer isso. O Ramires lança muito bem. Os próprios garotos da base, o Menino e o Patrick de Paula, lançam muito bem e eles não têm medo de errar. Por diversas vezes já vi esse ano o Patrick de Paula e o Gabriel Menino tentando lançamentos, às vezes até errando, mas persistindo na tentativa. Então são garotos com personalidade para você pedir para fazer essa função. Essa função não, orientar para utilizar esse momento. Então, e quando ele dá aquela entrevista pós-jogo relacionada ao Rony, já até deu uma prévia, pra mim ele mostrou que ele não conhece muito bem o Rony. Me parece que ele não conhece muito bem o Rony. Na minha concepção, o Atlético Paranaense não jogava reativamente. Era um time que tinha transições, sim, que utilizava delas, mas não era esse o modelo de jogo. Então, e além disso também, a forma como ele diz que vai ter que talhar o Rony para fazer isso, mostra realmente que ele está falando assim, que eu estou por um caminho e nesse caminho eu não estou conseguindo ir. O Lucha sente que ele não está conseguindo por esse caminho. Acho que é uma pena, entre aspas, que ele vá ter que tentar consertar esse caminho na semifinal. Principalmente na semifinal que é mata, onde você não pode vacilar e você perdeu, tá fora. Então, até por isso, eu imagino que ele não deve mudar muito em relação à Água Santa, visando também não tentar mecanismos novos em um time que praticamente não teve tempo de treinamento, porque você tem agora jogos quarta e domingo, você praticamente não tem tempo para você tentar implementar um novo modelo. Acho que o máximo que ele pode ter conseguido é dar algumas novas orientações, mas acho que ele deve manter bastante dos jogadores. E imagino que ele sente também que está pressionado, mas eu também dou um adendo de que o Palmeiras ficou 4 meses sem jogar, durante uma pandemia, os atletas não puderam treinar. O próprio Luxemburgo também, depois que voltou os treinos, teve que se ausentar por conta que ele testou positivo para a Covid. Então é um time que vem sem entrosamento e que, infelizmente, ele não teve muito tempo agora para corrigir o time para o jogo diante do Santo André. Mas imagino sim que o Luxemburgo está meio perdido. Isso que mais me preocupou nas declarações dele pós-jogo, até com a forma como ele falou, dando méritos ao Santo André. Sim, o Santo André realmente tem méritos, foi um time que se defendeu. Mas assim, o Palmeiras é um time gigante, é um top 3 elencos do Brasil. São poucos times no Brasil que não vão jogar reativamente contra o Palmeiras, que não vão se defender e vão tentar sair no contra-ataque. Então, se todo jogo que o time se posicionar bem na defesa, a gente ter essa mesma problemática, o Palmeiras praticamente não vai conseguir render na temporada. Vai ter os mesmos problemas que tiveram os outros treinadores, só que a diferença é que o Felipão, por exemplo, ele não... até mesmo o Felipão, que tinha um pensamento de jogo diferente, contra times muito fechados, por exemplo, contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, por vezes, o Felipão teve essa dificuldade. Palmeiras, essa dificuldade de criar contra times que se fecham bem é antiga do Palmeiras.
Eu vou até mais, hein, Júnior. Desde a época do Roger Machado, o Palmeiras tem essa dificuldade de transição para o ataque, né? Muito toque lento.
Eu vou mais ainda, Bruno. Vou até o Eduardo Batista. Desde o Eduardo Batista, quando ele veio, ele tinha já essa intenção de propor jogo, era uma nova mudança de filosofia, de time que vinha de um Cuca, que fez um primeiro turno no Brasileirão muito bom. Falando assim, de propor jogo, mas que no segundo turno, até por diversos contextos, da pressão de ganhar, ele fez adaptações ao modelo. Então, desde 2017, a gente tenta propor jogo e tem algumas dificuldades. Se você for analisar, desde 2017, a gente foi campeão justamente contra um treinador que não tentou propor jogo. Não desse modo, que tinha outra metodologia de trabalho, outra filosofia de jogo. Era um time que usava mais jogo direto, transições. Então, para finalizar, eu acho que o Luxemburgo também carrega essa questão de um elenco que há muito tempo não consegue propor jogo como poderia. Acho que os melhores momentos nesse intervalo aí foram com o Roger Machado, mas que em determinados pontos também encontrou dificuldades. Acho que até por características do elenco, o Palmeiras tem um elenco que transita muito bem, que é um time que faz transição muito bem. Então, faltava algumas peças para você propor jogo, por exemplo, um jogador ponta de um contra um. Agora você tem o Rony, sacou? Então, uma pena que o Dudu também não esteja para complementar o Rony. Mas agora você tem o Rony, tem os garotos da base, o Wesley, que também é muito bom no contra um, o Angulo, que chegou a ser cobiçado por times de fora. Então, o Luxemburgo sente que ele está perdido, ele sente que a pressão dele está aumentando, sentindo ele preocupado, meio tentando se explicar muito. Diversas vezes ele relatou um jogo que eu particularmente não vi. Claro, o Água Santa tem méritos, mas o Palmeiras errou muito também coletivamente. Sim. E imagino que ele deve manter esse time aí. Não deve mexer muito, deve tentar fazer algumas orientações em vista de ter um time melhor nessa semifinal aí e conseguir passar para a final.
Assim esperamos. Deixa eu dar uma passada aqui no chat que a galera está chegando junto com a gente. Muitas críticas aqui ao futebol do Palmeiras, o Luxemburgo realmente sendo bastante criticado. O Elvinho Carvalho está falando aqui, ó, quando surge, galera, esse esquema tático dos meia armador do Palmeiras, não seria mais produtivo com apenas um volante, dois pontas e um centroavante? E aí eu já queria perguntar para o Pedro, para a gente começar essa discussão sobre o meio campo do Palmeiras. No último jogo, mais uma vez, uma inovação aí do Luxemburgo, né, ou pelo menos a tentativa dela, o William como centroavante. Contra o Corinthians tentou fazer o William trabalhar ali como um meio armador, meio que a função que ele estava tentando com o Dudu, e mais uma vez não deu certo. E a torcida não aguenta mais ver esses dois meninos aí separados por um banco de reservas, Pedrão. Os dois estão pedindo passagem, a gente precisa desses moleques no jogo. Por que que eles não jogam, Pedro?
Olha, na partida contra o Corinthians eu até entendi os dois não começarem juntos, né? Realmente era um jogo que precisava de pessoas um pouco mais experientes, um jogo de maior bagagem, tinha mais coisa em jogo ali do que contra o Água Santa. Só que, assim, no jogo contra o Corinthians, o menino entra para jogar na lateral direita e mostra que é o dono da posição. Ele entra muito bem, faz uma partida excelente, sem medo de ousar. Aliás, acho que isso é o mais louvável dos dois meninos, né? Estamos falando do Patrick e do Gabriel. É que eles têm uma personalidade incrível, não sentem o peso da camisa, eles entram, testam, ousam. Mas agora, no jogo contra o Água Santa, realmente fica aquele... Pô, por que não testou mais, né? Por que não começou já com o menino e o Patrick? O menino é um jogador que, quando ele entrou, deu uma versatilidade. Ele dá uma, se dá pra dizer assim, uma arejada ali no meio de campo. Um cara que tem mais mobilidade, também como o Júnior destacou muito bem, ele não tem medo de ousar, buscar um lançamento, mesmo que erre. Porque ele sabe que esse é o caminho. Ele tá aí pra testar, tá aí pra mostrar o futebol dele. A torcida já vem cobrando bastante que o Patrick de Paula jogue junto com o menino no meio. Justamente, até por uma questão dos outros meio-campistas não estarem numa boa fase. O Zé Rafael contra o Corinthians fez uma partida muito abaixo. Bruno Henrique também. O Bruno Henrique contra o Água Santa já também não fez uma partida boa. Então são vários pontos, principalmente dos jogadores mais experientes, jogadores que jogaram mais partidas, que mostra que, quem sabe, esteja na hora do menino Patrick de Paula receber uma oportunidade de jogarem juntos. Na base mostraram que eles funcionam muito bem. E o William de centroavante... o William de centroavante viveu seus melhores momentos, né? O William é o nosso artilheiro na competição. E a maioria dos gols que ele fez foi como centroavante. Depois, com a entrada do Luiz Adriano, ele jogando na ponta, também jogou bem. Os dois fizeram uma boa parceria. Ali contra o Corinthians, ele saindo mais da área, indo pro meio buscar o jogo, tentar substituir o Dudu. Acabou não sendo igual, e aí eu vou ter que bater na mesma tecla que eu bati mais cedo, a gente encontrar um substituto para o Dudu, em todas as suas características, a altura, vai ser muito difícil, muito difícil. Então, mesmo que o William tente fazer essa função, talvez ele não consiga desempenhá-lo muito bem. É o caso dele e o Rony ficarem nas pontas, jogarem do jeito que o William costuma jogar na ponta, buscando o gol, sendo um cara um pouco mais ofensivo, deixando o Luiz Adriano fazer um papel que ele fez muitas vezes, né? O falso 9, saindo da área, buscando o jogo. Vale lembrar que lá no Spartak Moscou ele chegou a jogar de meio campista muitas vezes. Acho que foi no Shakhtar que ele chegou a jogar de meio campista muitas vezes. Então, quem sabe seja um caminho para se explorar, tendo aí a oportunidade da gente ver o Patrick de Paulo, Gabriel Menino e algum outro meia. Seja Lucas Lima, seja Rafael Veiga, seja Gustavo Scarpa, que o Júnior falou muito bem, né? Começa o Veiga, aí vai o Rony, depois vai o Scarpa, então ele começa, muda, depois volta. Mas o Scarpa mostrou potencial, buscando fundo, buscando algumas jogadas mais interessantes. Entrou mostrando que ele pode render, pode ser uma peça a ser utilizada. O problema é que ele já manifestou que ele prefere jogar pela ponta do que pelo meio, então aí vai da disponibilidade dele em jogar com uma peça de meio campo. Mas, realmente, Patrick de Paula e Gabriel Menino vão pedindo passagem a cada jogo que passa, vão mostrando que podem sim serem boas substituições, boas opções, nem substituições, acho, opções para o meio de campo. E o Léo falou muito bem no pré-jogo de domingo, e ele fala que o Gabriel Menino não é que ele é um bom meio-campista revelado, não é que ele é uma boa opção, mas ele é o melhor meio-campista que o Palmeiras revela no século. Esse cara não receber minutos para jogar no meio, ou então receber poucos minutos para jogar no meio, é sacanagem. Que o moleque sempre que entrou mostrou que joga muito bem. Mas eu acho que é muito por aí. Eles pedem passagem sim, e eu acho difícil a gente ver o William de volta na posição de centroavante. A tendência é que o Luiz Adriano seja o titular por ali e o William caindo na ponta.
O Breno Barbosa, é o seguinte, no domingo o Léo foi testemunha, né? A gente, quando eu tuitei que eu gostei da entrada do Scarpa, meu Deus do céu, a galera caiu matando porque o Scarpa errou demais. Mas tem uma questão interessante depois que ele entrou, eu queria que você explicasse um pouquinho aí. O meio campo funcionou melhor, porque o Scarpa deu mais liberdade para o Lucas Lima jogar, puxou marcação, tanto é que o Scarpa errou bastante, mas foi quando o Palmeiras, com a entrada dele, o Palmeiras conseguiu criar mais. Muitas vezes a galera confunde também, né, essa questão do jogador ir mal tecnicamente ali na hora da decisão, mas taticamente ele foi muito importante.
Sim, o Palmeiras precisava de um jogador que chegasse um pouco mais à frente. A gente falou muito anteriormente sobre o Rony. Só que, na minha opinião, o jogador que mais se prejudicou com o Felipão chama-se Bruno Henrique. O Bruno Henrique, você dificilmente vê ele chegando na área igual chegou nos anos anteriores. Então, o Bruno está com uma função muito mais de ser um jogador que busca a bola dos defensores e começa essa construção do que chegar na área, do que pisar na área. E isso abre uma lacuna. Essa entrelinha do Palmeiras não tinha um jogador ali. Poderia ser o Lucas Lima. O melhor momento do Lucas Lima foi no Santos, com o Dorival Júnior. O Dorival já citou por diversas vezes que o Lucas Lima ele era muito bom pisando na área. Mas o que no Palmeiras também não acontecia. Então recuava o Lucas e o Veiga para trabalhar junto com o Bruno, o Patrick e o Felipe. Então ficava uma lacuna. Com a entrada do Scarpa, por ser um jogador com características de boa finalização, de conseguir essa infiltração por dentro, o Scarpa ele passou a ocupar esse espaço entre linhas que faltava. Então o Palmeiras passou a ter uma opção um pouco mais à frente. Não é à toa que tem um lançamento do Ramires, que o Scarpa ele entra em profundidade, se infiltra e quase faz o gol. Tem uma outra bola que ele chega finalizando, erra a finalização, aí erra o gesto técnico, erra na eficiência. Só que ele toma uma boa decisão, ele chega, ele passa a apoiar. O Scarpa é um jogador que claramente, o André Hernan até trouxe no jogo uma informação que falta confiança para ele. E a gente percebe isso. O Scarpa ano passado ele foi um dos artilheiros do Palmeiras. Ele vem fazendo gols. Por ser um meio campista, ele tem uma média boa de gols, ele consegue fazer gols. Ele tem algumas participações, só que a gente sente ele muito oscilando muito em campo. Em alguns momentos parece que ele está desligado, em outros momentos ele está um pouco mais aceso. Então é algo que a gente precisa instruir ele mais. E o Scarpa ele tem muita qualidade. E se o Luxemburgo passar a ter essa ideia mais fixa de ter um ponta construtor, no caso esse ponta que está mais pelo lado, mas que vem mais por dentro, o Scarpa seria a melhor opção. Seria um jogador que poderia vir mais por dentro, você ganha o chute, você ganha um passe, você ganha esse lançamento que também tem qualidade e ganha o corredor para o Marcos Rocha poder avançar. Eu acho que o Scarpa fez sim uma partida dentro do que era esperado para o jogo, uma partida positiva, não foi ótima, nada disso, mas foi positiva e algo para dar uma confiança para ele. Acredito que se ele for utilizado contra o Santo André agora nas quartas e, por exemplo, fazer um gol, pô, vai dar uma motivação ainda maior para ele. Então é um jogador que eu apostaria muito mais pelo lado do que ter a opção do Rafael Veiga, por exemplo.
Tá certo. E a gente ainda tem aqui alguns minutos de live. Vamos chegando às 19h45. Tem mais 15 minutinhos para a gente debater. A galera tá chegando junto aqui no chat. O Rodrigo Pimenta tá com a gente. Tá faltando pro Scarpa é ele ter saco. Só isso. O Ramon Pinheiro tá falando que ele é um jogador sem confiança. O Renato Prado, o Scarpa erra e levanta a mão. Errei. Pedindo desculpas. A galera tá incomodada com isso também, né? Mas é o que a gente tá falando. Uma coisa é ele se apresentar pro jogo, outra é a parte da execução do movimento ali, da finalização, que ele não foi bem realmente. A Silvanete Jesus está perguntando se o Vinha vai jogar amanhã. Não, Silvanete. O Vinha continua fora. Ele teve uma concussão na cabeça no jogo contra o Corinthians. O Palmeiras não divulga aí o prazo, né, de recuperação dos seus atletas no departamento médico, mas a gente, apurando, descobriu que pelo menos 15 dias aí dele afastado. O Marcos Aurélio Bardini está aqui com a gente falando que o Bruno Henrique está com freio de mão puxado. O Rodrigo Pimenta falando também mais uma vez aqui, dessa vez ele fala do Rafael Veiga, que não joga, não está jogando bem. O José Marcos, Thaís, o Vinha teve um problema muito sério na cabeça, a gente acabou de falar sobre isso. O Alex Piscinati e o Veron também está fora, viu, Alex? Sofreu lesão na coxa, lesão muscular. Aí, pelo menos, pelo que a gente conhece aí, de 10 a 15 dias para se recuperar. Ele e o Luan Silva também tá fora. Vamos lá, quem mais está aqui com a gente? Tem o Clio Brito falando do Gustavo Scarpa, que ele tá fora de ritmo. E é quase que unanimidade a galera falando aqui sobre esse figura. O sonho do torcedor palmeirense é ver esse trio no meio-campo. E aí, João, dá para jogar Gabriel Menino, Patrick de Paula e o Alanzinho? A gente tem um meia aí que não está sendo testado. Por que que o Alanzinho não tem chance nesse time, hein, João?
É, então, por que o Alanzinho não tem chance no time é uma pergunta que o Luxemburgo precisa responder, né? Porque na última rodada, o time classificado contra um adversário que estava fechado e já se sabia que o Água Santa jogaria fechado, é uma oportunidade que você pode dar para o jogador. Se o Luxemburgo tira o Luiz Adriano pensando numa sequência de temporada, né, por questões médicas, eu não vejo por que ele não trabalhar com um jogador que não foi utilizado ainda no campeonato, né, de categoria de base. Inclusive a categoria de base que tem correspondido, né? Então acho que esse pessoal aí, os jovens jogadores do Palmeiras estão com crédito, né? É possível. É, com relação ao Alanzinho, vamos deixar ele um pouquinho de canto por não ter sido testado. Mas os dois volantes, é possível que jogue Patrick de Paula e Gabriel Menino. Aí eu tô falando como treinador agora, tá? Existem algumas decisões que o treinador não tem o direito de não tomar. E deixar o Patrick de Paula... e não escalar Patrick de Paula e Gabriel Menino é uma decisão que o treinador... não tem o direito de não tomar, ele precisa escalar os dois, né? É uma unanimidade entre torcida, entre analistas, comentaristas, toda a comunidade do futebol que está acompanhando o Palmeiras, que está olhando o Palmeiras, sabe que os dois jogadores precisam trabalhar em dupla no meio campo. Então, quanto mais o Luxemburgo demora para escalar os dois juntos, mais pressão para o trabalho dele e pior é para o Palmeiras, né?
É isso aí. E para você, hein, Pedro, cabe esse trio aí no meio-campo do Palmeiras?
É, então, acho que passou o dia perfeito pro teste, né? Testar agora numa fase de, como bem definiu o Júnior, mata, é complicado. Você vai colocar um jogador que não tem minutos para jogar uma partida que pode culminar numa eliminação. O teste perfeito era contra o Água Santa. O time classificado jogando em casa contra um time mais fraco, né? Um time que estava entre se classificar ou ser eliminado, mas era a pior defesa, mas é um time que ia jogar recuado, então a gente precisaria de um meia com muita visão de jogo e com muita versatilidade. Era a chance. Vanderlei deixou passar. Assim como era a chance do Esteves ter oportunidade ali no lugar do Diogo Barbosa, e acabou que deu no que deu, o Diogo falhando no gol do Água Santa. E então, é aquilo, é o sonho de muita gente, é interessantíssimo ver esses três jogarem. A gente colocou um vídeo lá no Análise Verdão, hoje lá no Twitter, mostrando um pouco do futebol do Alanzinho, bons momentos dele, uma boa visão de jogo, o meio campista realmente que consegue entender muito bem o posicionamento da defesa adversária e do ataque dele, para entender onde pôr a bola, quando pôr a bola, e é uma opção viável. O problema é, quando vai ser esse teste? Vai ser agora, podendo resultar numa eliminação? Vai ser num jogo de Libertadores? Vai ser quando? A grande oportunidade, que era o jogo contra o Água Santa, o Luxa deixou passar. E meio que passa aquele recado pra gente de, se contra o Água Santa não joga, acho que a oportunidade não vai vir. Ou então vai ser em algum momento mais decisivo, e aí coloca o moleque numa chance dele ser queimado com a torcida. Mas realmente os meninos estão com muita moral, o menino e o Patrick são uma unanimidade, precisam jogar juntos, e enfim, o Alanzinho, difícil, hein, dele jogar, mas ia ser muito interessante ver esses três de volta aí, quem sabe até com o Esteves apoiando na lateral, ia ser incrível, eu adoraria ver isso em campo, mas realmente domingo era o dia para ser isso e... O Luxemburgo deixou passar mais uma vez. Chega a ser frustrante.
É isso aí. A galera tá chegando junto com a gente aqui. Osmar Dias, Patrick, Gabriel Menino, titular urgente. O André Galassi tá. E tem nomes na base que podem subir também. Um deles é o Gabriel Silva, que tá voando nos treinamentos, pelo que a gente recebe de informação. Pra gente ir pro nosso debate final aqui, Júnior, eu queria que você falasse sobre esse cara aí, ó. Finalmente o Palmeiras acertou a renovação de contrato do Gustavo Gomes. E o que ganha o Palmeiras aí? Muda demais o time do Palmeiras ou vai ser uma troca tranquila aí, Vitor Hugo por ele? Ou você manteria o cara no banco, hein? Explica aí pra gente.
Então, o Gomes, sem dúvida pra mim, é o melhor zagueiro do elenco. É um jogador que veio em 2018, chegou, foi o jogador que chegou, vestiu a camisa, rendeu. É um jogador de seleção paraguaia, que a gente foi buscar no Milan, né? Teve essa toda a questão da negociação, que eu também não vou entrar em méritos aqui, quem foi o certo, quem foi errado. Acho que o objetivo maior que é analisar que agora ele é uma opção, né? A gente no banco antes só tinha o Luan e o Emerson Santos. Então, o Vitor Hugo, com a bola, o Vitor Hugo é um jogador de muito ímpeto, é um jogador muito rápido, muito intenso, de muito físico, só que ele peca na saída de bola. O Vitor Hugo, com a menor pressão que ele sofra, a primeira ação dele é rifar a bola, com uma medida de precaução, porque ele sabe que ele não é bom fazendo essa saída. O Gustavo Gomes, para mim, ele também não é tão bom, porque como ele é destro, ele joga na esquerda, ele acaba ficando limitado, porque ele trabalha melhor com a direita, então ele fica um pouco limitado ali trabalhando na esquerda no quesito de saída de bola. Mas com certeza a saída de bola dele ainda é melhor do que a do Vitor Hugo. O Gustavo Gomes tem um passe bom, ele tem um passe bom, ele também consegue carregar a bola bem. É um jogador que eu acredito que o Luxemburgo não vai colocar para jogar contra o Santo André por vários motivos. O primeiro é que o Gustavo Gomes ficou fora de alguns treinamentos porque ele teve a Covid. Segundo, porque o Gustavo Gomes, desde a parada, ele ainda ele não entrou em campo. E acredito que vinha treinando entre os reservas. E o terceiro é que você tem um jogador como o Vitor Hugo que na volta ele jogou bem contra o Corinthians e jogou bem contra o Água Santa. Então, até que ponto você pegar e colocar o Gomes, você também não pode minar um Vitor Hugo que vinha bem, sabe? Até que ponto também você não pode estar sendo injusto com o Vitor Hugo, que fez boas partidas e vinha dando contra o recado. Até porque o Gustavo Gomes, ele não estava fora por lesão, ele estava fora por uma questão pessoal dele com o Palmeiras. Então, eu imagino que ele não deve colocar o Gustavo Gomes, mas acredito que agora, com isso definido, o Gustavo Gomes pode até jogar um eventual final e com certeza é um grandíssimo reforço para o resto da temporada do Palmeiras, porque é um jogador de muito nível, é um zagueiro de muito nível, para mim o melhor zagueiro do elenco, e a renovação dele é um grande alento, acredito, para todos os torcedores.
É isso aí, queria mandar um abraço aqui, João Fantini mandou valeu galera Alviverde no superchat do nosso programa, valeu João, participando e doando, hein, que beleza, hein, isso que é, quer fazer mais live aqui, depois eu te passo minha conta, beleza? A galera tá chegando aqui no nosso final, e Breno, eu queria que você comentasse, ó, já chegamos aos 510 likes na live de hoje, muito obrigado para você que tá assistindo aí, acompanhando o nosso trabalho, a molecada do Análise Verdão está voando essa semana aí, teve que trocar o servidor lá, porque só do vídeo do Luiz Adriano, que teve de repercussão, foi um absurdo. Parabéns pelo trabalho mesmo, galera. Breno, Gustavo Gomes está de volta, o Palmeiras está mais forte agora, né? E ainda dá tempo da gente falar um pouquinho aí sobre o Angulo também, que foi inscrito para a segunda fase, Brenão.
Vamos lá, 3 pontos, vou ser até rápido. Primeiro sobre o Alan. O Alanzinho é um jogador que ele tem muita qualidade, só que a gente precisa ter um adentro, nós torcedores. Por enquanto, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula quase não demonstraram erros. Mas quando isso acontecer, qual vai ser a nossa reação? É algo que a gente precisa começar a pensar. Não podemos queimar o jogador por 1, 2, 3 jogos. Então é preciso ter paciência, preciso ter calma. O Alan acredito que possa agregar bastante a esse poder do Palmeiras em circular melhor a bola, que é algo que falta muito. Sobre o Gustavo Gomes, eu tinha até comentado antes, eu acho que ele sobressai ao Vitor Hugo, tanto sem a posse de bola, um contra um dele é melhor, as coberturas dele também é melhor, e com posse de bola é bem acima também. Um jogador de nível europeu, e que sem dúvidas alguma, é top 4, top 3 entre os melhores zagueiros do país atualmente. Então, o Gustavo é um ganho muito grande. Eu acho que eu vou junto com o Júnior. Eu acho que ele não inicia amanhã. Não sei se o Vanderlei vai iniciar com ele. Mas eu iniciaria. E um outro adentro. É até uma coisa para vocês pensarem. Pensando em um time proativo, de construção, que é o Comando Rei quer, minha dupla de zagueiro seria Luan e Gustavo Gomes. Então, com todo respeito ao Felipe Melo, mas seria Luan e Gustavo Gomes. E sobre o ângulo, eu acho que eu prefiro ele do que o Wesley, então seria uma opção melhor. Um jogador que o Palmeiras não fazeria um esforço em trazê-lo de volta do Cruzeiro se não pensasse em utilizar. O próprio Luxemburgo já disse que provavelmente o Gabriel Verão não atue mais pelo Campeonato Paulista. Então o Ângelo seria uma boa opção no banco. Jogador rápido, jogador que tem muito drible, tem características parecidas ao Rony, então seria uma boa opção de velocidade, amplitude para poder romper as linhas.
É isso aí, dá o seu recado final aí então, Brenão.
Pô, primeiro um prazer, uma honra estar aqui com vocês, agradecer a todos, ao Júnior, ao Pedro, ao João, você, Bruno, a todos que estiveram conosco, continuem assistindo, continuem prestigiando a gente lá no Análise Verdão, que amanhã possa haver uma vitória, uma classificação, e vamos aí rumo ao título. Obrigado.
É isso aí, obrigado, Breno. Júnior, suas palavras finais aí, muito obrigado por participar com a gente, lembrando que amanhã tem jogo aqui na Web Rádio Verdão, a gente transmite a partir das 21h. Um abraço, Júnior.
Abraço, Bruno, abraço, João, Breno, Pedro. É um prazer estar aqui, nunca tinha estado aqui junto com vocês na Web Rádio Verdão, fazendo essa live. Ficar sempre atento ao Twitter do Análise Verdão, ao Instagram também. Aqui amanhã a gente vai ter a cobertura do Web Rádio Verdão durante o jogo, vai ter integrante nosso do Análise. Então, acho que só uma fala que eu não quis quebrar a rotação também, é que a gente estava falando muito da base, do Angulo, da Lanzinho, sobretudo do menino do Patrick de Paula. A torcida pede muito, é uma unanimidade, mas o Breno até tocou nesse ponto. É importante que, se isso aconteça, a torcida tenha calma com eles. Um garoto de 20, 21 anos que estão subindo agora para o profissional. Oscilação em um jogador de 21 anos e 20 é totalmente comum e a torcida vai precisar ter calma, porque isso inevitavelmente em algum momento vai ocorrer. Então, se está pedindo, também tenha calma quando eles errarem, forem mal em algum jogo ou tiver uma sequência negativa. De resto é isso, agradecer por estar aqui, foi uma honra sempre acompanhar aí o Web Rádio Verdão e Análise Verdão e vamos para cima. Forte abraço.
Tamo junto, sigam lá a rapaziada do Análise Verdão no Instagram e no Twitter também, @AnáliseVerdão. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixe o dedo no like aí para acompanhar as próximas lives todas as terças-feiras estamos aqui com a galera do Análise Verdão. João, obrigado mais uma vez, sempre uma aula falar contigo, o pupilo do Roger Machado, rapaz, o homem tá com moral, hein?
Ah, isso aí foi algum marginal, rapaz, que foi lá no YouTube pra tirar onda com a gente. Tinha só uma estatística, então, só pra terminar, pra gente ficar atento. De 2016 pra cá, o Palmeiras fez seis disputas de pênalti e só classificou em uma. Tem que ficar atento, o jogo não pode ir pras penalidades. Se empatar amanhã, vai pra elas, é assim que vai definir a vaga. Então, um abraço pra você, Bruno, para os meus amigos, o Júnior e o Breno, que estrearam hoje, e para a galera que acompanhou a gente no chat, que foi muito legal a participação do pessoal aí, eu acho que a live bombou hoje.
Tamo junto. Pedrão, a gente tem que tomar cuidado, porque no seu destaque final aí, eu queria que você falasse, a gente já sai perdendo, hein? Amanhã é o Luiz Flávio de Oliveira quem apita, rapaz, já é para começar preocupado, hein? Valeu, Pedrão, boa noite, dá o seu recado aí para a galera.
Olha, sobre o Luiz Flávio de Oliveira, quando foi o Klaus, a gente puxou o histórico dele de arbitragem, mas acho que a gente nem precisa dessa vez, né? A gente já tá acostumado a sofrer melhor um pouquinho não. Na mão. É melhor nem puxar pra gente não relembrar de muita coisa. Mas amanhã eu vou estar lá no estúdio, junto com o pessoal aqui da Web Rádio, vou estar na transmissão. Então vamos com tudo. E queria agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer ao Júnior, ao João, ao Breno, ao Bruno que estão aqui com a gente. Sempre muito bom poder falar um pouco de Palmeiras, entender um pouco o que está rolando, o que pode rolar. Então, ainda algumas perguntas sobram para amanhã, serão respondidas apenas amanhã. Os pênaltis realmente preocupam, muito bem lembrado pelo João. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Senta o dedo no like. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter. segue a Web Rádio também em todas as redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, que vocês vão estar sempre informados sobre o que está rolando com o Palmeiras, é isso? Tamo junto, boa noite, gente.
Valeu, galera do Análise Verdão, para você que esteve com a gente até aqui, muito obrigado, senta o dedo no like, daqui a pouquinho eu vou participar da live com o pessoal do Tifose 14 aqui no YouTube também, e lembrando que amanhã, às 9 da noite, começa a nossa transmissão para o grande jogo de mata-mata para o Verdão, na verdade de mata, né, para a gente decidir a vaga nas semifinais. É, rapaziada, preocupação para os lados do Palestra, mas confiança acima de tudo. Muito obrigado para você que participou com a gente, mandou a sua mensagem. Não dá para ler a mensagem de todo mundo, mas na medida do possível aqui a gente vai fazendo o programa para você. Como disse o Pedro, acompanhe o jornalismo palmeirense, né? Você soube ontem pelo canal do Amit 1914 do anúncio do Gustavo Gomes. Hoje a gente anunciou também a volta do Angulo e a inscrição dele. Então tem muita novidade, a gente está sempre preparando conteúdo com muito carinho e disposição para vocês, tá certo? Muito obrigado, a gente se vê amanhã. Palmeiras, minha vida é você, Web Rádio Verdão, a transmissão mais palmeirense do planeta. Valeu, galera, tamo junto, fui! Boa!
I'm gonna go.